Senhoras e senhores senadores, e me permita, senhor presidente, que me dirija também, porque aqui estão presentes duas pessoas muito ligadas às razões do meu pronunciamento nesse instante, que são os doutores Guaraci Castilho e o doutor Rangel. Senhoras e senhores aqui presentes, que nos honram também com sua presença. Senhor presidente, há cidadãos que, pelos seus gestos dignificantes, jamais serão obumbrados pela pátina do tempo. Para mim, são inúmeros e os tenho gravado em minha memória e no meu coração, pela gratidão da amizade que a eles me unia. Nesta data, senhor presidente, senador Paulo Paim, desejo rememorar a figura de um eminente brasileiro, prestante às boas causas, intimorato defensor de princípios que amalgamos, que se estamento no fortalecimento das instituições nacionais, por meio de inabaláveis princípios democráticos, onde se firma a lídima vontade popular. Sua atuação não se restringiu aos limites de sua terra natal. Das extensões de seu Estado, mas abriu sua inteligência, a sua devoção à causa pública, à amplitude continental de nosso país. Há precisamente 8 anos, senador Mozarildo Cavalcante, nesta data, o Brasil perdia um dos seus mais distintos filhos. Estava no exercício do mandato senatorial que o povo, reconhecido pelos seus créditos, lhe havia conferido. Esse povo é o mesmo que me honra para usar esta tribuna e me clama para que, pela minha voz, preste homenagem póstuma de reconhecimento e saudades. Lembro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da figura inovidável que serviu a esta casa e à nação brasileira, o senador Ramis Tebet. Ele dizia: temos que ser verdadeiros e enfrentar a vida de frente, sem nenhum artifício. Vamos embora, que o povo de Mato Grosso do Sul nos espera, porque temos que construir no tempo e para o tempo. Talvez tenha sido esta a sua última mensagem na tribuna desta casa. Os que o conheceram e conviveram com ele nesta casa tenho a convicção de que também dele relembram com respeito e saudade. Ramis Tebet tem um legado de serviços prestados desde quando formado, exerceu as funções de promotor público em sua terra, Três Lagoas, alçando-se ao cargo de prefeito, deputado estadual, relator da primeira Constituição Estadual em 1979, para o então novelo Estado de Mato Grosso do Sul. Foi secretário da Justiça, vice-governador, governador, superintendente da SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, senador da República por 2 legislaturas, ministro da Integração Nacional. Também ocupou, num período de graves tensões nesta casa, a condição de árbitro para a conciliação das tensões ocorridas, o cargo de presidente. Ramis conseguiu devolver a paz e a harmonia ao Senado em um período conturbado politicamente. Em seu discurso de posse, disse: meu desafio como presidente será pacificar, tranquilizar e recuperar a dignidade e o respeito perante a opinião pública e colocar a pauta dos trabalhos em dia. Missões importantes pela sua capacidade de consagrado jurista, celebrado como conhecedor em questões de ordem econômica. Tebet também presidiu as principais comissões temáticas nesta alta casa. No exercício de todas elas, alcançou o reconhecimento não só de seus pares, mas da nação. Há 10 anos passados, atuando nesta casa como relator da Lei de Falências, o senador Ramis Tebet compôs um dos momentos mais importantes de sua admirável carreira. Utilizou o talento, a competência técnica e a capacidade de articulação política que caracterizavam sua fascinante e discreta personalidade para assegurar ao Brasil uma norma contemporânea, arrojada e consentânea com os imperativos e as necessidades de nossa sociedade. Creio que disto aqui testemunho os senadores Mozarilo Cavalcante e Paulo Paim, que conviveram com ele naquela augusta ocasião. Ao aceitar a missão de responder pela relatoria de tão relevante proposição para a vida social e econômica do país, Ramis Tebet liderou um processo de grande complexidade e importância no continuado esforço de atualização de nosso ordenamento jurídico. Manteve-se rigorosa e permanentemente atento, levando em consideração os vetores e as múltiplas variáveis de um plurifacetado mundo dos negócios, então no início de um novo século. O senador Tebet, que à época também presidia a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tinha o firme propósito de denominar a nova norma de lei de recuperação de empresas, no lugar de lei de falências. A intenção evidenciava a sua sincera e veemente preocupação com a boa saúde dos negócios no Brasil, o que representava avanços, não apenas para a esfera empresarial, mas para toda a sociedade. Assim, para ele, a nova lei merecia a denominação sugerida na medida em que tinha por objetivo central evitar a falência ou a liquidação de empresas em dificuldades, fossem as tribulações incidentais ou mesmo estruturais. Senhor Presidente, convém recordar que o texto original da atual Lei de Falências havia sido encaminhado ao Congresso Nacional ainda no século passado. Foi iniciativa do saudoso presidente Itamar Franco, tendo aqui chegado, vejam vossas excelências, em 1993. Durante uma década, o projeto-lei esteve na Câmara dos Deputados, sendo recebido pelo Senado Federal somente em 2003. Além de incentivar dispositivos legais de estímulo e facilitação do processo de recuperação das empresas, o senador Ramis Tebet procurou privilegiar os salários na ordem de recebimento dos credores, bem como os valores devidos por acidente de trabalho. Queria, assim, evitar que diretores, executivos e outros credores fossem beneficiados em desfavor dos funcionários mais vulneráveis do ponto de vista econômico. Aí se vê a sensibilidade de Sua Excelência pelos de menor sentido econômico. O Instituto da Concordata, em suas variantes preventiva e suspensiva, foi substituído pela recuperação extrajudicial. O mecanismo contorna a sempre burocrática, demorada e onerosa judicialização de questões que podem ser arbitradas e superadas pelo entendimento entre as partes interessadas. Por esta via, as empresas ganharam a oportunidade de reestruturação, valendo-se de um plano negociado pelo devedor com seus credores. Daí, senhores senadores, reitero a procedente ideia do senador Tebet de denominar a então nova norma de lei de recuperação de empresas e não lei de falências, que por si só já explicita um esgotamento, um fracasso, um constrangimento não necessariamente inevitável. Graças à elevada sensibilidade dos integrantes desta casa, e aqui quero reiteradamente manifestar novamente pela participação dos nobres senadores Mozarilo Cavalcante e Paulo Paim, e a determinada e perseverante atitude do relator, a nova norma, com seus 201 artigos, pôde ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já em fevereiro de 2005, encontrando-se no momento às vésperas de completar a sua primeira década de vigência. Pouco mais de um ano depois de testemunhar a entrada em vigor da lei pela qual tanto batalhou, o eminente senador Ramis Tebet veio a falecer. Em 17 de novembro de 2006, aos 70 anos de idade e a 8 anos passados. Não há como esquecer, sobretudo, desta data, quando se planteia a memória do senador Ramis Tebet, seu percussiente trabalho para que o país recebesse um instrumento legal do porte da lei, a Lei 11.101/2005, a qual remodelou com precisão a pressão cartesiana, um dos instrumentos legais mais importantes de nossas relações comerciais. Senhor Presidente, senador Paulo Paim, em razão e reconhecimento ao trabalho do saudoso senador, apresentei o projeto de lei PLS 314 de 2014, no último dia 5 de novembro. A proposta altera a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, hoje conhecida como Lei de Falências, para denominá-la Lei Senador Ramis Tebet. A iniciativa só irá prosperar com decisivo apoio de Vossas Excelências. Composta de apenas 2 artigos, a proposição faz o devido reconhecimento à atuação de um notável, respeitado e admirado homem público que soube honrar Mato Grosso do Sul e o Brasil. Ouço com muita honra a parte de Vossa Excelência, senador Mozarilo Cavalcante.
Senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência faz uma homenagem muito justa e muito apropriada à memória do ex-senador Ramis Tebet. Tive a oportunidade de conviver com ele e vi várias virtudes. Primeiro, um homem do diálogo, um homem conciliador, um homem de iniciativas. E, inclusive, Vossa Excelência frisou aí o importante momento da vida política dele, que foi presidir o Senado no momento em que o Senado atravessava uma crise institucional. Tive a oportunidade de participar da mesa diretora durante aquele período e vi realmente a paciência, a sabedoria e a justeza com que o senador Ramis Tebet conduzia e buscava aglutinar todas as opiniões na direção das soluções justas e, principalmente, na condução de um ambiente de harmonia e de que a gente pudesse, de fato, aproveitar ao máximo o trabalho produtivo que ele teve e que soube coordenar com os demais. Muito obrigado.
Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante, dá um valioso testemunho, porque foi, além de ter sido colega, foi companheiro de mesa diretora, sobretudo amigo. Sabe perfeitamente que o passamento dele há 8 anos passados representou uma perda imensa para a nação brasileira e particularmente para o meu estado, Mato Grosso do Sul, onde teve uma participação intensa na construção do novo estado de Mato Grosso do Sul. Repito aqui, até como elaborador, redator da primeira carta constitucional do meu estado. Deixou marcas, portanto, indeléveis na história de meu estado. E é por essa razão que, pela segunda vez, venho à tribuna. O ano passado eu fiz e agora também, para, desta vez e pela última vez, render as minhas homenagens a um grande amigo, a um particularíssimo amigo que tive e, sobretudo, a um grande cidadão sul-mato-grossense brasileiro. Muito grato a Vossa Excelência pela honra de ter me concedido esta parte e oferecido luzes para que o meu trabalho tivesse maior dignidade e reconhecimento àquele grande líder que foi Ramis Tebet. Mas, senhor Presidente, eu gostaria, sinceramente, de continuar aqui delineando alguns fatos da personalidade de Ramis Tebet. Disciplinado, de hábitos simples, impecável em seus relacionamentos, o senador Ramis Tebet, em seu comportamento cotidiano, inclusive como presidente do Senado Federal, evidenciava gestos de um dos declarados objetivos do atual presidente uruguaio, José Mujica, desacralizar a autoridade. Em Hamstedt, a precedência manifestava-se pela liderança natural e pelo modo afável com que tratava todos os seus interlocutores e conduzia todas as situações, das mais triviais às altas questões do Estado. Cabe salientar, sobretudo, que Hamstedt apresentou um relatório final reconhecidamente magnífico, o texto que culmina com a formulação de emenda substitutiva, mantendo na íntegra apenas 8 dos 222 artigos originalmente aprovados na Câmara dos Deputados. Eu vejo aqui a presença eminente do senador Pedro Simon. Eu não poderia concluir o meu discurso sem ouvir as suas palavras sábias, Vossa Excelência, que foi um dos mais estimados amigos do senador, do nosso saudoso senador Hamstedt. Vossa Excelência, por favor, enriqueça o meu modesto pronunciamento.
O Congresso está enriquecendo os seus anais com o pronunciamento de Vossa Excelência. E tenho honrado e dignificado essa casa com a sua dignidade, com a sua capacidade, com a sua impressionante simpatia.
Muito obrigado,
pelo que tem feito pelo nosso país. É com prazer que participo do pronunciamento de Vossa Excelência para levar o meu carinho, o meu afeto à figura do nosso querido companheiro, grande senador dessa casa, companheiro Tebeto. Interessante coincidência. E eu que também estou saindo dessa casa, hoje estou aqui com o requerimento pronto para entregar à presidência. Estava à procura de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência assinasse junto comigo. Com a tradição dessa casa, os grandes senadores, aqueles que se destacam pela sua atividade, pela sua competência, pelos seus pareceres, essa casa publica um livro dedicado à memória desse senador e publicando as obras desse senador. Eu estou aqui com um requerimento. Requer a publicação dentro da coleção de grandes vultos que honraram o Senado, a homenagem ao ex-senador Hamstedt. Eu vou pedir a assinatura de Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que os pronunciamentos, que foram vários nessa casa, feitos em horas difíceis, em horas às vezes dramáticas dessa casa, foi Tebet que deu orientação, que deu a palavra, que deu a determinação, que uniu a nós todos. Eu nunca vou esquecer quando realmente Tebet, num momento importante, essa casa, a bancada do MDB se uniu, e a oposição, à época, também se uniu para indicar Ebert para solucionar um problema no Executivo, no cargo de ministério que ele ocupou. Ocupou com capacidade, ocupou com firmeza, levando toda a sua competência. Estava lá no auge do seu desenvolver ministerial, quando houve uma grande crise nessa casa. Crise dura, crise difícil, em que se afastou um presidente do Senado e que tínhamos que encontrar os caminhos e os meios para solucionarmos as dificuldades dessa casa. Em meio a todos os senadores que aqui se encontravam, a solução única encontrada foi ir lá na Barroca Executivo e pedir ao Tebet que renunciasse a um ministério que ele estava desempenhando com grande capacidade para vir a essa casa e ser eleito presidente do Senado e encaminhar o Senado Federal no rumo certeiro do futuro. É por essa e por outras, quando vejo agora a filha chegar a essa casa, prefeita do mesmo município que Tebet, vice-governadora, como Tebet foi governador, agora eleita para o Senado, tenho certeza que Sua Excelência haverá de honrar o mandato de Tebet e o mandato de Vossa Excelência. É por isso que eu felicito a Vossa Excelência. E como nós, os libaneses, descendentes de libaneses, como Tebet e eu, dissemos, Maktub, estava escrito que eu chegaria aqui com o documento pronto, procurando à espera de Vossa Excelência para ter a sua assinatura. E eu vejo aí, prestando homenagem, que eu quero prestar também ao grande Tebet, ao herói que ele foi, à grande figura que ele foi, aquele que procurou entender essa casa, unir nas dificuldades, solucionar esquemas difíceis e governar com honra e com dignidade. Vossa Excelência também, embora passagem por aqui, Vossa Excelência, que deveria e condições tem de permanecer por um longo período aqui, é uma demonstração do valor e da riqueza e do respeito que nós temos que ter aos líderes de Mato Grosso do Sul, um estado que começa recém, mas que já se impõe à admiração e ao respeito de todo o Brasil. Meu carinho, minha amizade e o meu respeito à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Meu eminente senador Pedro Simo, Vossa Excelência é um símbolo desta casa. As palavras que Vossa Excelência acaba de proferir não nascem apenas da sua inteligência inigualável, brilhante, mas partem também da generosidade do seu coração. Vossa Excelência teve a oportunidade, como poucos, de conhecer a personalidade do nosso saudoso Amis Tebet. Eu sou testemunha dela também. Foi meu colega de tempos universitários. Fomos colegas ideais lutando no mesmo palanque em favor da grandeza do nosso Estado e do país. Eu me sentiria extremamente honrado se o senhor presidente, senador Paulo Paim, me permitisse convidá-lo para vir aqui à tribuna e nós dois assinarmos o seu requerimento. Seria uma oportunidade que os anais dessa casa registrariam como uma homenagem, sinceramente, a um dos maiores valores da nacionalidade brasileira, do qual Vossa Excelência tudo tão bem destacou e que é um reconhecimento também de todos nós. Presidente, se fosse possível, eu gostaria de ter aqui o senador Ramos.
De minha parte, é uma satisfação.
Pedro Simão, para juntos nós assinarmos o requerimento que com muita, muita dignidade ele oferece à consideração desta casa.